Muito boa tarde, senhores deputados, senhores funcionários, senhores assessores. Uma primeira palavra para desejar que tenham uma sessão legislativa muito desafiante e muito feliz. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Assuntos Europeus Ordinária. Eu estou em substituição da senhora Presidente Edith Estrela e também em sequência do senhor Vice-Presidente Ricardo Carvalho e do senhor e o senhor Vice-Presidente José Dias Fernandes, porque todos estão em missões parlamentares fora e por isso eu tenho o reúno os requisitos para poder presidir a esta reunião. Por isso, vamos começar pelo ponto 1, informações, e as informações, a primeira informação tem a ver com a Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, que decorreu nos dias 26 a 28 de agosto em Copenhaga. Participaram pela nossa comissão os senhores deputados Paulo Muniz, do PSD, e Pedro Correia, do Chega. E eu pergunto aos senhores deputados Paulo Muniz e também ao seu deputado Pedro Correia se querem intervir sobre os trabalhos em que participaram. Tem a palavra o seu deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de fazer a minha intervenção, obviamente desejar que a nossa sessão legislativa que agora se inicia decorra de forma cordial e profícua, como tem sido até aqui. Muito sucintamente, a nossa participação na PESC que ocorreu agora em Copenhaga a semana passada foi um momento particularmente relevante no quadro internacional que nós estamos em matéria de defesa, política europeia de defesa, no quadro, obviamente, da Ucrânia. Tivemos a agradável surpresa no decurso da conferência de ter a presença da senhora Primeira-Ministra ucraniana na sua primeira deslocação fora da Ucrânia, onde, evidentemente, apelou ao apoio da União Europeia no quadro do esforço de guerra contra a invasão russa e nos falou do desafio da necessidade de continuarem a ter suprimentos de materiais e equipamentos para uma guerra que não se avizinha a terminar em breve e na qual a Rússia tem um reforço do lado deles, provindo da China e dos, digamos, dos aliados do eixo que constitui a China e a Coreia do Norte, como de resto vimos agora no encontro e na parada que foi feita em Pequim. E dizia eu que ela fez um apelo para que a continuação do apoio europeu se mantivesse e se intensificasse numa posição dos Estados Unidos que é cada vez mais incerta e menos segura do ponto de vista daquilo com que podem contar. Nesse quadro também realço a afirmação que foi feita pela senhora representante da oposição dinamarquesa em relação ao tema da Groenlândia, que é para a Dinamarca e para a União Europeia um tema da maior importância pelo controlo do Ártico, mas também por uma questão de princípio e de soberania de um dos países membros face àquela primeira intenção norte-americana de anexação, ou se quisermos, de tomada de assalto da Groenlândia. Eu destacaria ainda no quadro da defesa um aspecto que nos pareceu bastante relevante, que teve a ver com o facto de nós, na Europa, apesar de termos uma União Europeia que procura seguir princípios comuns em matéria de defesa, nós temos, de facto, um problema ainda que parece de sumenos importância e quase básico, mas que é absolutamente essencial e tem que ver com a uniformização e standardização dos meios militares. Dito isto, porquê? Porque a Ucrânia disse que, de facto, houve um apelo para que a União Europeia fornecesse 1 milhão de munições de 150 milímetros para a artilharia, e verificou-se que, apesar, digamos, da especificação militar ser esta, elas não são todas iguais e, portanto, uma munição produzida na Alemanha não é necessariamente compatível com uma produzida em França e por aí se percebe a necessidade, de facto, de uma uniformização porque se não houver um mercado único, entre aspas, para aquilo que são os meios e os equipamentos militares, nós dificilmente poderemos beneficiar da força que temos do conjunto grande que constituímos. Finalmente, nas intervenções nacionais, eu tive a oportunidade de realçar a posição geoestratégica dos Açores e que confere a Portugal uma importância na discussão euroatlântica ou transatlântica ímpar no quadro dos Estados-membros, porque nenhum dos Estados-membros tem a capacidade de presença no corredor do Atlântico Norte para fazer o controle daquilo que é chamada a Batalha do Atlântico, ou, se quisermos, do controle do Atlântico. A maioria dos navios chineses de grande transporte faz o corredor do Atlântico Sul para o Atlântico Norte e, neste momento, o controle efetivo deste tráfego e a capacidade militar de projetar forças no Atlântico Norte é um fator determinante no poder negocial que a União Europeia tem perante ou com os Estados Unidos. E, portanto, foram essas, em resumo, as nossas intervenções na área da defesa, que, de resto, é o tema que versava o encontro. Paralelamente, e não é de sumenos importância, nós, nos corredores, mantemos, e nos espaços sociais que fazem parte integrante desses eventos, os nossos contactos multilaterais, que são fundamentais para estreitar posições, angariar confiança para a defesa das nossas intenções e sedimentar aquilo que é uma relação que não é expressa no momento público da conferência, mas que depois se revela e se sedimenta ao longo do tempo com parceiros que se juntam a nós na defesa dos nossos interesses. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Muniz. Vejo que acaba de chegar à nossa reunião o Sr. Vice-Presidente José Dias Fernandes, que devia estar aqui a presidir aos trabalhos. Convido, no final deste ponto, a presidir aos trabalhos como... Mas tem toda a legitimidade de continuar a presidir aos trabalhos, porque o seu estatuto de vice-presidente assim determina. Por isso, eu concluo, se entender assim, concluo este ponto de informação, primeiro ponto de informação, e dar-lhe a condução dos trabalhos.
Mas pode estar à vontade, se todos concordar.
Eu estou à vontade.
faço questão.
Pronto, muito bem. Então eu continuarei a presidir aos trabalhos, independentemente da sua presença, porque me permite que eu continue a presidir.
Obrigado.
Muito obrigada, eu. Vamos então, continuando agora com o Sr. Deputado Pedro Correia, para nos dar a sua análise da participação na Conferência Intergovernamental que ocorreu de 26 a 28 de agosto passado em Copenhaga.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas. E neste reinício dos nossos trabalhos, desejar um profícuo tempo na nossa Comissão de Assuntos Europeus. A primeira intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz, bastante abrangente e completa, não resta muito a dizer acerca daquilo que foi a participação da nossa delegação, nomeadamente nos Assuntos Europeus, e, nesse sentido, apenas complementar as palavras do Sr. Deputado relativamente às intervenções dos deputados do Partido Chega, que fizeram parte dessa delegação, nomeadamente o Sr. Deputado Pedro Peçanha, que é da Comissão de Defesa Nacional, que logo na primeira sessão, no dia de abertura, teve a sua intervenção no sentido de indagar e colocar à discussão o papel dos Estados Unidos dentro da questão da defesa, especialmente entre a NATO e a União Europeia, e toda a questão da operabilidade das forças da NATO. Foi essa a intervenção e o fundo do assunto da intervenção do Sr. Deputado, que eu creio que é relevante no quadro em que nós estamos. Relativamente à minha intervenção, ela ocorreu no último dia da conferência, na sessão relativa ao Médio Oriente, e coloquei dentro da discussão a questão dos reféns, uma temática fundamental no eixo das decisões de tudo o que se passa neste momento no conflito israelo-árabe, Não foi um tema muito referenciado, antes pelo contrário, pela maioria dos conferencistas, mas aprovo-me colocá-lo no sentido em que também nós, aqui no nosso Parlamento, na Assembleia da República, ainda o ano passado recebemos nesta mesma sala uma visita do então Sr. Embaixador de Israel com famílias de reféns, famílias essas, luso-israelitas, e portanto esta temática não deve ser esquecida, e eu coloquei-a na ótica de que sem a libertação de todos os reféns, vivos ou mortos, será difícil encontrar um cessar-fogo estruturante e que possa permitir abrir o caminho da paz. Entretanto, a minha intervenção também olhou para o futuro, um futuro que tem raízes no passado, uma vez que esta administração americana foi quem conseguiu, do ponto de vista diplomático, instituir os Acordos de Abraão, assinados em setembro de 2020. Acordos esses que tiveram a assinatura de vários países árabes, numa primeira fase os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, e numa segunda fase o Sudão e também Marrocos. Auscultando também diversos players e instituições dentro desta matéria, é do lado israelita um desejo que se possa voltar eventualmente a este cenário pós-conflito. E nesse sentido, também aqui assinalar a intervenção do nosso eurodeputado, o Sr. Embaixador António Tanjar Correia, nesta mesma sessão, alertando para que a posição atual do Qatar não permite ou não está a permitir as devidas pontes de diálogo nesta matéria e, por isso, colocar também à discussão a possibilidade de encontrar um outro player nesta matéria que não o Qatar. Finalmente, concluí dizendo que seria desejável que, na sequência do alargamento dos acordos de Abraão num cenário pós-conflito, fossem integrados países tão importantes quanto a Arábia Saudita, quanto o Omã e até a Líbia, e até países que são muçulmanos, mas não árabes, como a Indonésia. E, portanto, dentro desta conferência e as nossas intervenções, completando, digamos assim, este feedback e estes insights à nossa Comissão, completando a intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz, é o que me apraz entregar hoje à Comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada a ambos os senhores deputados participantes, deputado Paulo Muniz e Pedro Correia, pela forma detalhada como fizeram a análise das suas participações nesta conferência. Passamos agora a dar conta também de uma outra reunião em formato online que ocorreu em 2 de setembro passado, que teve como título Diálogo de Relatores, com o objetivo de promover uma troca de pontos de vista entre os relatores do Parlamento Europeu e os deputados legisladores responsáveis nos Parlamentos Nacionais por dossiês legislativos relevantes numa fase inicial do processo legislativo. Neste caso, sobre o relatório das consequências institucionais das negociações do alargamento da União Europeia. Participou nesta reunião por parte dos Assuntos Europeus, de novo o Sr. Deputado Pedro Correia, do Chega. Tenho conhecimento que também, por conta da comissão, da primeira comissão, participou o Sr. Deputado do PSD, António Rodrigues. Eu pergunto ao Sr. Deputado Pedro Correia se nos quer fazer também uma síntese da sua participação nesta reunião.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A participação foi remota, online, uma vez que ela ocorreu em Bruxelas e teve a participação de vários deputados e eurodeputados presentes e outros remotamente. Eu creio que, dentro desta temática, eu gostaria apenas de frisar o seguinte. No seguimento também da conferência que nós tivemos em Copenhaga, aquilo que neste momento está a surgir como discussão é a questão dos tratados e da atualidade dos próprios relativamente a matérias como votação sobre alargamento e outros, nos quais certos artigos se aplicam apenas com a votação consensual. E, portanto, houve aqui, da parte de vários intervenientes, a chamada de atenção para que a União e os seus organismos, as suas instituições e também os parlamentos nacionais, na sua esfera, pudessem começar uma caminhada para a revisão ou dos tratados ou para, eventualmente, encontrarmos um caminho para um novo tratado atual que possa reger a União e os seus Estados. E, portanto, esta é, digamos, foi uma reunião mais genérica no aspecto do próprio tema, mas apraz-me deixar aqui esta chamada, não digo de atenção, mas de reflexão para este assunto, porque tem sido, desde Copenhaga até esta reunião, um tema bastante recorrente nas duas reuniões que aconteceram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É uma reunião, é uma discussão recorrente sempre que há um alargamento e suscita-se opiniões muito diversas. Estamos no início dessa reflexão que é importante fazer. Continuo com as informações. No passado dia 9, também se realizou uma outra reunião online, diálogo de relatores, com o mesmo objetivo, de promover as trocas de pontos de vista entre os relatores do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais, agora sobre a aplicação das disposições do Tratado relativas aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e o papel dos Parlamentos Nacionais no processo legislativo da União Europeia. Participou pela Comissão dos Assuntos Europeus a senhora deputada Eva Brás Pinho, do PSD, a quem eu dou a palavra, se quiser fazer a síntese da sua participação na reunião.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Aliás, a reunião foi hoje de manhã, em bom rigor, foi hoje às 8 da manhã, que também aconteceu digitalmente. Queria só dar-vos duas notas prévias e depois dar-vos um contexto do que aconteceu do ponto de vista do conteúdo. Primeira nota, só partilhar convosco, esta reunião foi marcada com uma semana de antecedência, ou seja, foi muito em cima da hora. Percebeu-se que foi agendada pelo Parlamento Europeu, assim um bocadinho, e vão-me perdoar a expressão mais coloquial, em cima do joelho, e daí que só estivessem 11 deputados de Estados-membros, portanto, em teoria, seríamos um por cada Estado-membro, 27, éramos apenas 11, e, portanto, a reunião acabou por ser relativamente rápida, não houve grande espaço para um debate muito envolvido. Portanto, nessa perspectiva, fiquei até com pena porque achei que era um tema que se podia ter gerado um debate muito mais interessante. Ainda assim, o relatório, a proposta de relatório que nos foi apresentada e o tema toca num ponto que nos diz bastante respeito, que é precisamente o papel dos Parlamentos Nacionais naquilo que é o escrutínio do trabalho europeu. E uma das coisas que o relatório salienta, e eu queria-vos chamar aqui a atenção para três questões. Uma, o facto de se entender que há um excesso de produção legislativa no contexto europeu e, portanto, faz várias referências no relatório ao facto da Comissão legislar muito, portanto, isto poder pôr em causa aquilo que é a esfera de competência dos Parlamentos Nacionais, daí a questão do princípio da subsidiariedade. Por outro lado, o relatório faz questão de mencionar que os Parlamentos Nacionais devem ter um papel mais positivo, mais proativo e que se devem procurar formas de envolver os Parlamentos Nacionais neste tipo de processos. Por outro lado, criticam o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia e dão nota de que consideram, portanto, o relatório faz esta nota e a relatora fez questão de mencionar isto, que considera que há em alguma medida algum ativismo judicial por vezes por parte do Tribunal de Justiça e que se tem demonstrado que o Tribunal de Justiça tem alguma relutância em conceder aos Estados-membros quando estes interpõem ações com base numa potencial violação do princípio da subsidiariedade, e portanto o Tribunal, regra geral, considera que não existe uma violação do princípio da subsidiariedade, o que a relatora no relatório acaba por concluir que poderá estar também na base a razão pela qual os Estados-membros depois não têm incentivos a meter este tipo de ações, porque pode parecer que o Tribunal de Justiça está tipicamente a favor da Comissão e, portanto, quase como se não partíssemos de uma posição de igualdade de circunstâncias. Portanto, fazem esta nota a propósito do Tribunal e fazem também questão de dizer que o relatório Draghi chegou a uma conclusão importante e que tem precisamente a ver com isto, que é o facto da produção legislativa europeia dever ser mais focada naquilo que são as áreas de facto em que o trabalho europeu pode fazer a diferença, seja nas áreas da competitividade em que somos melhores enquanto bloco, seja nas áreas em que precisamos necessariamente de uma ação conjunta para conseguir dar resposta e que de facto, ou seja, há aqui um conjunto críticas neste aspecto àquilo que é uma ação da União Europeia maior. E faz aqui uma proposta que eu se calhar partilhava convosco, que é o facto de, por exemplo, o Yellow Card, que é um mecanismo que tem muitas limitações, o Orange Card, por exemplo, é um mecanismo que nunca foi usado, portanto este mecanismo em que os Parlamentos Nacionais se poderiam unir para bloquear o avanço de uma determinada proposta da Comissão, mas o facto, por exemplo, do Yellow Card não ter uma consequência, desculpem a expressão, binding, vinculativa, e portanto, se eles fazem aqui uma proposta no relatório que é passar a haver, por exemplo, um Green Card ou um Red Card, em que se houver uma maioria qualificada de Parlamentos Nacionais que entendam que o princípio da subsidiariedade é violado, que a Comissão seja obrigada a deixar esta proposta de parte, enquanto que hoje com o Yellow Card a única coisa que acontece é que a Comissão é obrigada a reconsiderar e a reavaliar aquela proposta e não a de a deixar de parte. Portanto, fazem aqui algumas propostas neste sentido e eu queria terminar, Sra. Presidente, com só uma pequena reflexão rápida que deixava para todos, que fiquei hoje a refletir sobre isto e que partilhei até há pouco na reunião do Grupo de Trabalho discutindo as iniciativas europeias, que na prática é precisamente este trabalho de escrutínio que a nossa Comissão também deve fazer, que de alguma maneira aquilo que eu pessoalmente sinto é que ainda que nós muitas vezes enviemos iniciativas para escrutínio, ou seja, isto é, enviemos para as comissões competentes para emitirem um relatório, a verdade é que, na grande maioria das vezes, os relatórios que vêm nas comissões são, enfim, relatos daquilo que é a iniciativa em causa, não têm uma posição política. O que acontece naturalmente, porque se pretende que o relatório seja aprovado e, portanto, para ser aprovado e ser um relatório da Comissão como um todo, não há tanta posição política, o que acaba, de alguma maneira, por se tornar um escrutínio, não quero ser exagerada na palavra, mas à falta de melhor palavra, algo inútil. Porque, na verdade, depois o debate político em si que poderíamos estar a fazer num processo de escrutínio, em bom rigor, não me parece, bom, também pode ser da minha experiência no Parlamento, que não é assim há tanto tempo, mas a verdade é que daquilo que tenho visto não há um real debate político de escrutínio e, portanto, se calhar também deixar aqui esta reflexão para todos e para também sensibilizarmos as comissões quando recebem estas propostas, para de facto, se queremos escrutinar, que seja de facto um exercício que fazemos com profundidade, para de facto termos este papel de envolvimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Essas observações críticas merecem também a nossa reflexão, mas na Europa nós procuramos sempre o consenso. Estamos sempre a procurar o consenso e não a dissensão. Por isso, não sei se temos que aguçar muito esse, mas esta também é a minha opinião. Eu teria que ter dado esta informação inicial, mas passo a dá-la agora. Temos uma colega, a Sofia Machado Fernandes, deputada do Chega, que está a participar nesta... Do PS.
Do PSD.
Do PSD. Ai, esta... Ai, eu peço desculpa. É a minha colega. Eu estava a dizer que era do Chega, mas não é. Vou corrigir. Sofia Machado Fernandes, deputada do PSD, que está a participar online.
Diretamente de Famalicão.
Seja muito bem-vinda agora, porque já sei que está desde o início, mas eu não anunciei como devia. Peço desculpa pelo lapso. Vamos passar agora ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, grupo de trabalho discutindo iniciativas europeias. Dou a palavra à senhora coordenadora do grupo de trabalho, Eva Brás Pinho, que é para apresentar os resultados da reunião que acabou há pouco.
Muito obrigada, senhora Presidente. Só aproveitar para dar a nota muito rápida, também é a minha opinião, mas ainda assim, quando escolhemos fazer o escrutínio, e porque faço a ponta aqui com este tópico precisamente, quando escolhemos fazer o escrutínio, então deve haver motivos para que o escrutínio de facto seja feito com profundidade, para não estarmos só a dar trabalho às comissões em vão, e daí dizer-vos que hoje tínhamos 65 propostas para deliberação, dessas nós sinalizámos 8 iniciativas, portanto, os vários grupos parlamentares sinalizaram 8 iniciativas para escrutínio, destas, e aqui desta vez temos uma situação um pouco diferente daquilo que tem sido o hábito do grupo de trabalho. O hábito tem sido de chegarmos a consenso relativamente àquilo que são as iniciativas que cada grupo parlamentar propõe que sejam para conhecimento e quais para escrutínio. Desta vez não foi possível chegar a consenso com todas. Foi possível chegar ao consenso quanto à COM 561, à COM 574, à COM 339, à COM 541, à COM 540, à COM 542 e à COM 547, como iniciativas para escrutínio com consenso no grupo de trabalho. Pelo que, Sra. Presidente, não tendo havido consenso relativamente à COM 620, que se trata da proposta da decisão do Conselho relativa à suspensão parcial do acordo entre a União Europeia, por um lado, e Israel, por outro, sobre a participação de Israel no programa da União Horizonte Europa, Programa Quadro de Investigação e Inovação, o Grupo Parlamentar do Chega propôs que esta iniciativa fosse alvo de escrutínio à segunda comissão. Os demais grupos parlamentares, fruto do debate que tivemos no grupo de trabalho, que eu depois deixo à consideração dos restantes membros do grupo de trabalho se pretendem também partilhar o que é que entendem sobre este tema, mas enfim, não foi possível chegar a consenso quanto ao envio desta medida para escrutínio e, portanto, tendo apenas o grupo parlamentar do Chega desejado que ela fosse escrutinada e tendo esta mantida vontade de que viesse à votação ainda assim na comissão, aquilo que eu propunha à Sra. Presidente era que fizéssemos então duas votações, aquela que é proposta do grupo de trabalho, que são aquelas quanto às quais há consenso, e isoladamente, a primeira é também dar a nota rápida de que, enfim, sendo aprovado o escrutínio, não há necessidade de aprovarmos o conhecimento à mesma comissão, mas caso seja chumbada a proposta de escrutínio, temos então que votar a proposta de conhecimento apenas, que foi feita pelo grupo parlamentar do PSD, do PS e da IEL à segunda comissão. Era isso que propunha. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora Eva Brás Pinho. Foi muito bem explicada a questão da falta de consenso na questão relativa à suspensão parcial do acordo entre a União Europeia e Israel. Vamos então à votação das iniciativas que foram consensualizadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora a esta questão da proposta de decisão do Conselho relativa à suspensão parcial do acordo entre a União Europeia, por um lado, e Israel, por outro, sob a participação de Israel no programa da União Horizonte Europa, Programa Quadro de Investigação e Inovação. Como foi dito pela Sra. Coordenadora, não houve consenso relativamente ao escrutínio desta matéria, porque houve vontade de que fosse escrutinado por parte do Partido Chega e não houve vontade dos restantes partidos que compõem este quórum desta comissão. Por isso, quem vota a favor do escrutínio desta iniciativa? Quem vota contra? Quem se abstém? Sem abstenções. Exatamente. Abstenção do LIVRE?
Não, o LIVRE não está presente.
Não está. Não. Então, foi esta proposta de escrutínio, foi rejeitada com os votos contra do PSD, PS, Iniciativa Liberal, a favor do Chega, sem abstenções.
E agora colocar a votação para...
Tem a palavra o senhor deputado. Sim, claro. Tem a palavra o senhor deputado que propõe o escrutínio e que viu a sua proposta rejeitada, Pedro Correia, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas considerações. Tendo em conta aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Eva Brás Pinho sobre o peso do escrutínio das iniciativas europeias, nós concordamos plenamente e creio que devemos aplicar a esta nossa nobre comissão e também ao grupo de trabalho todo esse peso e toda essa responsabilidade que nós temos sobre estas iniciativas. E é importante e justificável que a emissão de um parecer no nosso Parlamento relativamente a esta matéria, eu creio que isso seria de acordo, estaria mais de acordo esse procedimento, tendo em conta também aquilo que aconteceu na legislatura anterior. Isto porque, no ano passado, sendo que este grupo também era presidido pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho, atual vice-presidente desta comissão também, os grupos parlamentares, ao colocarem a escrutínio ou a conhecimento, era-lhes respeitado democraticamente essa vontade e, de comum acordo, dado que um determinado grupo apresentava a escrutínio ou a conhecimento alguma destas medidas, era respeitado. E neste momento nós não sabemos, não tivemos conhecimento, qual é que é a metodologia que difere do ano passado e da legislatura passada relativamente ao procedimento dentro disto, desta comissão. De qualquer forma, apenas referir que nesta COM 620, a nossa intenção seria escrutínio à segunda comissão e dar conhecimento à oitava, não escrutínio às duas. E, portanto, seria importante, no nosso entender, que esta medida fosse a escrutínio. Seria mais importante ainda esclarecer a comissão, nomeadamente até dentro do próprio grupo de trabalho, a metodologia realmente a esta matéria, porque difere da legislatura passada para esta, no que toca, enfim, à decisão de quais iniciativas devem ou não ser escrutinadas, devem ou não ser filtradas para depois serem votadas na nossa comissão. Que, democraticamente, seria mais eficaz e mais saudável continuar com os procedimentos que vinham da anterior presidência desta comissão, do que propriamente estarmos, através da votação prévia dentro do próprio grupo, a querer, enfim, estar a travar esta ou aquela iniciativa, e digo para o grupo Chega, como para qualquer outro grupo parlamentar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, desejar uma ótima nova sessão legislativa, sobretudo produtiva, como resultado do diálogo parlamentar. Dizer relativamente a este tema, eu provavelmente acho que era o único que estava no anterior grupo de trabalho e, portanto, não posso corroborar, com todo respeito, mas não posso corroborar aqui o que aqui foi dito, que, enquanto representante do Partido Socialista, aquilo que assisti sempre foi, sempre discutimos os temas, daí a utilidade deste grupo para que chegarmos precisamente a esta comissão e com, diria, com os temas suficientemente maduros para podermos ter uma votação maioritariamente em consenso. E, portanto, esse foi sempre o trabalho que foi feito. Neste caso em concreto, só para dar o exemplo do Partido Socialista, nós só apresentámos uma proposta para escrutínio. Mas não é por isso que votámos contra as restantes, porque, não sendo para nós prioritário, muitas delas, seja pela questão dos princípios da proporcionalidade ou o princípio da subsidiariedade, não ser algo que nós destacássemos que valesse a pena ir para escrutínio, não nos opomos e aceitamos os argumentos que foram apresentados. Neste caso em concreto, para além de não os encontrarmos, e portanto, e não foram apresentados argumentos para que tal avançasse para escrutínio. E portanto, acho que o pior que poderíamos fazer, até pela intervenção, não a intervenção neste ponto, mas a intervenção no ponto anterior da senhora deputada Eva Brás Pinho, não podemos banalizar todas as iniciativas, ou banalizar o envio de iniciativas para escrutínio. E, portanto, é dessa forma que nos opusemos a que siga, e não podemos acompanhar o Chega neste ponto em particular. Muito obrigado.
Obrigada. Esta situação está a gerar muito interesse de participação. Tem a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Jorge Miguel Teixeira, e acho que é o último pedido de palavra. Depois falará no final.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também os senhores e os senhores deputados e deixo os votos numa boa sessão legislativa. E também no sentido da intervenção anterior, acho que é importante sublinhar que a decisão sobre o envio de uma iniciativa para escrutínio não é um direito potestativo de qualquer grupo parlamentar. Tem de haver um consenso alcançado entre os diferentes grupos parlamentares. Penso que há boa vontade por parte de todos os partidos relativamente a isso. Houve outras iniciativas sinalizadas pelo Chega que vão agora seguir para escrutínio. Portanto, como disse há pouco e digo agora, não tenho qualquer reserva mental sobre qualquer proposta do Chega a esse respeito. Mas, no entanto, também eu tive de justificar o motivo pelo qual sinalizei uma iniciativa e penso que isso faz todo o sentido. Estamos no Parlamento, os deputados justificam as suas escolhas. Agora, se essa discussão não foi possível, e acho que é importante sublinhar que no grupo de trabalho não chegámos sequer a uma discussão de substância sobre o porquê de enviar esta iniciativa em particular para escrutínio, então a Iniciativa Liberal considerou que não tinha condições de viabilizar essa proposta. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, tem a palavra a Sra. Coordenadora Eva Brás Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu há pouco quis, enfim, fazer uma intervenção mais neutra apenas para comunicar aquilo que tinha resultado da reunião do Grupo de Trabalho e agora fazer uma intervenção mais a título pessoal, enquanto, enfim, também membro do Grupo de Trabalho, e queria só dizer o seguinte. A metodologia, eu sou membro do Grupo de Trabalho pela primeira vez, daquilo que me informei junto dos membros que estavam anteriormente, a metodologia não difere em absolutamente nada. Aquilo que eu tenho feito em todas as reuniões de trabalho, enfim, tem sido assim em todas, é quando um grupo, quando há uma iniciativa que é indicada para escrutínio por apenas um grupo parlamentar, e portanto os outros discordam todos à partida porque não a sinalizaram, eu pergunto ao grupo parlamentar que propôs essa proposta que se nos pode explicar porque é que entende que é relevante. Portanto, a pergunta foi apenas essa. Da mesma maneira, já agora, que exatamente antes, o Sr. Deputado Jorge Teixeira disse isto ainda agora e é verdade, eu corroboro, antes de abordarmos esta COM 620, já tínhamos abordado uma outra cujo grupo parlamentar de Iniciativa Liberal tinha sido o único a propor para escrutínio e ao qual eu dirigi exatamente a mesma pergunta. Aliás, nem dirigi uma pergunta. Perguntei se queriam usar da palavra para explicar o porquê de entenderem relevante sinalizar. Apenas isto, sem qualquer juízo de valor, sem qualquer juízo sobre a substância, perguntei se poderia conceder a palavra para uma explicação. Ao que o Sr. Deputado Rodrigo Tacha nos respondeu que o Grupo Parlamentar do Chega não tinha que se justificar de nada, nem tinha que convencer ninguém quanto à sua posição. E aquilo que eu procurei explicar, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, foi de que um Grupo de Trabalho existe para chegar ao consenso. Como temos conseguido sempre, e já por várias vezes, os vários grupos parlamentares por vezes estão sozinhos na sinalização de uma iniciativa e os restantes grupos acompanham, como já agora aconteceu ainda hoje com uma outra proposta do Chega, que é a COM 339, em que também o Chega era o único a indicar e todos acompanhámos. Agora, naturalmente, para se chegar a um consenso, implica convencer-nos uns aos outros das nossas posições, para que estejamos todos confortáveis. Isso é a definição de um consenso. Quando não é possível, tem que vir a votação. Ora, a mim pareceu-me a mim parece-me, e assim vai continuar, e aproveito para dizer assim, vai continuar no grupo de trabalho, aquilo que eu entendo que deve ser o necessário, que é diálogo parlamentar salutar, para procurar chegar a consenso, implica convencer-nos uns aos outros e partilharmos as nossas perspectivas. E já agora, concluir dizendo que até já aconteceu. Até concluirmos a reunião sem estarmos 100% de acordo, mas ainda assim, precisamente para não obstaculizar ao escrutínio qualquer tipo de iniciativa, os grupos aceitarem. O problema hoje foi que, de facto, nem sequer foi possível ouvir qualquer tipo de argumentação substantiva e, enfim, a conversa acabou por escalar para níveis que não se justificavam de maneira nenhuma. Portanto, eu queria só deixar isto muito claro. Julgo que a metodologia não mudou mesmo em absolutamente nada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
A deputada Eva Brás Pinho, foi profusamente apresentado o argumentário de cada um dos partidos, ou melhor, grupos parlamentares aqui presentes sobre esta matéria. A temática é uma temática delicada e eu imagino que seja essa a temática delicada que suscita esta dissensão relativamente ao consenso que normalmente impera nas reuniões do escrutínio das iniciativas europeias. A questão é muito simples para mim, que estou casualmente a presidir a esta Comissão de Assuntos Europeus, que é o que vem da reunião do escrutínio das iniciativas europeias é aqui votado. É votado aqui e a expressão máxima e definitiva é o voto que é aqui expresso. O voto que foi aqui expresso foi de rejeitar o escrutínio desta matéria. Por isso, sem mais, enfim, considerações sobre o direito potestativo, que aqui até é uma figura bem aplicada, foi bem aplicada para ilustrar que não existe aqui direito potestativo de agendamento desta iniciativa quando o resto está em desacordo, vamos, na verdade, acatar de forma singela e democraticamente legítima a rejeição desta iniciativa. Agora, vamos votar, dar conhecimento desta nossa votação de não escrutínio desta iniciativa. à segunda comissão, Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e à oitava.
Exatamente.
Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade. Muito obrigada, senhores deputados do Chega.
Tem que repetir a votação, que o senhor deputado não estava a ouvir.
Ai, peço desculpa. Não estava a ouvir. Então, o procedimento agora é votar a votação do conhecimento que temos que dar às comissões envolvidas nesta temática. Segunda Comissão, Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e oitava Comissão. Vou repetir a votação para o senhor deputado participar, porque eu presumi que estava a participar no consenso. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Está rejeitado, obviamente. Passamos então agora ao ponto número 3, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito das iniciativas europeias. A primeira iniciativa, e que consta da Ordem de Trabalhos na linha A, é o COM 2025-524, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento da União Europeia 2021-1119, que cria o regime para alcançar a neutralidade climática. O deputado autor de parecer cabe ao PSD e a iniciativa sinalizada pela CAI, e o prazo de envio é 2 de outubro. Tem a palavra o Sr. Coordenador do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei eu próprio o relator desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Muniz. Volto a repetir, terá até ao dia 2 de outubro para o prazo de envio. Passamos agora à nomeação do deputado COM 2025-821, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a aceleração da concessão de licenças para projetos no domínio da prontidão da defesa. Deputado autor de parecer, cabe ao Chega. Tem a palavra o Sr. Coordenador de Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A nossa deputada relatora será a Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Está registada a nomeação da Sra. Deputada Patrícia Almeida. O prazo de envio é 26 de setembro. COM 2025-822, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera os regulamentos CE número 1907/2006, CE número 1272/2008, UE número 528/2012, o E-2019/2021 e o E-2021/697, no que se refere à prontidão da defesa, bem como à facilitação dos investimentos na defesa e das condições para a indústria da defesa. Cabe ao PS a nomeação de relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS indica como relator o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Está registada a indicação do Sr. Deputado, autor de parecer, João Torres. O prazo de envio é 26 de setembro. Passamos para o mesmo efeito ao COM 2025-823, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as diretivas 2009/43/CE e 2009/81/CE, no que diz respeito à simplificação das transferências intra-UE de produtos relacionados com a defesa e à simplificação da contratação pública nos domínios de segurança e da defesa. O deputado autor de parecer cabe ao PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Fica registado o relator, deputado Carvalho, e o prazo de envio é 26 de 9 do presente ano. A linha é ECOM 2025-825, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento UE número 575/2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito no que respeita aos requisitos aplicáveis às posições em risco sobre titularizações. Cabe a autoria do parecer ao Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Coordenador Pedro Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Neste ponto, a relatora será a Sra. Deputada Patrícia Nascimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Coordenador Pedro Correia, fica registada a Sra. Deputada Patrícia Nascimento como autora de parecer. O prazo de envio é 10 de outubro. Está concluído este ponto 3, nomeação de deputados e autores de parecer. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Nomeação de deputado autor de parecer da CAI para pronúncia da Assembleia da República no âmbito de matérias de competência legislativa reservada que estejam pendentes de decisão em órgãos da União Europeia, nos termos do número dos artigos 1º-A e 2º da Lei número 43/2006, de 25 de agosto, na sua atual versão, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento número 1141/2014, de 22 de outubro, relativo ao estatuto e financiamentos políticos e das funções e das fundações políticas europeias, como 2021/734. O deputado autor de parecer cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Foi solicitado parecer à comissão, à primeira comissão, sobre esta proposta que será enviado à CAI até ao dia 19 de setembro. Mas tenho aqui mais uma informação, que há urgência do processo e propõe-se a aprovação do parecer da CAI com o respectivo projeto de resolução para a reunião, para a próxima reunião desta Comissão CAI, de 30 de setembro. Foi ainda solicitado à Conferência de Líderes o agendamento do debate e votação deste projeto de resolução em plenário para o mês de outubro. Aguardamos a Conferência de Líderes, que vai ocorrer amanhã, para confirmar este agendamento, ou não. Por isso, Sr. Deputado Coordenador do PS...
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica o Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Fica registado como autor do parecer o Sr. Deputado Mendonça Mendes. Está concluído este ponto número 4. Passamos ao ponto número 5, discussão e votação do questionário para o 44º relatório bianual da COSAC. A proposta de questionário foi distribuída atempadamente pela mesa e coordenadores e os serviços receberam o contributo do grupo parlamentar do PSD, que foi distribuído com a documentação da reunião. Vamos então agora proceder à discussão deste questionário e eu passo a dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, para apresentar esta proposta de resposta que foi dada pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta nossa proposta e esta nossa observação vai em linha com aquilo que é o objetivo de aprofundar e estender a participação dos Parlamentos Nacionais, se quisermos, nas decisões da própria União, através das decisões e das resoluções e das intervenções da Comissão, um pouco no espírito, de facto, de alargar a capacidade interventiva concreta dos Parlamentos Nacionais no processo de construção europeia. E, portanto, é aqui sugerido um mecanismo do estilo do Green Card, o cartão verde. Importa, contudo, perceber, e essa é a fase fundamental que julgo que deve suscitar a discussão, quais são os critérios que farão mandatória um apelo de intervenção, ou se quisermos, de que força a Comissão a debruçar-se sobre uma temática que os Parlamentos Nacionais entendam premente no quadro da construção do processo europeu e quais são os critérios ou qual é o critério que será mandatório para que isso aconteça no quadro da decisão dos Parlamentos dos Estados-membros. Isto é, bastará a metade dos Estados-membros suscitarem este apelo, esta vontade, ou não, será uma maioria qualificada, enfim, esta é, digamos, a questão, o cerne da questão que nós suscitamos e que nos parece que tem que merecer um aprofundamento em matéria da nossa decisão política e do nosso consenso para que possamos veicular com já um formato final como sugestão nesta resposta à pergunta número 26.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Muniz. Mais intervenções sobre esta proposta ou sobre as respostas ao questionário em geral? Sr. Deputado Pedro Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Temos apenas algumas considerações à proposta do PSD e relativamente a esta matéria. Portanto, o Green Card realmente é um procedimento que, ao ser aplicado, poderá dar aos Parlamentos Nacionais, enfim, algo semelhante ao que acontece com o Parlamento Europeu. A proposta do PSD, sendo genérica, digamos assim, convoca ao diálogo político, convoca à relevância do reforço da legitimidade democrática dentro da União e, enfim, dá-nos a entender que poderá ser expandido este diálogo e esta força entre a relação entre os Parlamentos Nacionais e o Europeu através do mecanismo de cartão verde. Contudo, e bem, esta é a palavra que está no posicionamento do PSD, sugere-se que em Comissão de Assuntos Europeus este assunto seja discutido de modo a percebermos como é que funciona o mecanismo. Isso é que para nós é fundamental. Como é que funcionará este mecanismo dentro do nosso Parlamento, se em sede de comissão, se em plenário, como é que vai ser a construção de cada proposta e como é que ela será finalizada dentro do Parlamento até chegar à União. Portanto, é apenas esta consideração. E isto porque, só dando aqui um breve apontamento histórico, em 18 de abril de 2018, uma resolução do Parlamento, relativamente a este aspecto, o próprio Parlamento recomendava que fosse aberto mais o diálogo, mas sem a criação de novos procedimentos institucionais ou administrativos, ou sem novas estruturas administrativas e institucionais. Portanto, temos que ver aqui qual é que é realmente a construção deste mecanismo, o seu uso dentro do Parlamento, e sem dúvida que este Green Card, para nós, dentro do contexto político da União, e especialmente o nosso posicionamento sobre a Europa das Nações e de Nações Soberanas, é com certeza um instrumento que deve ser usado. Resta-nos apenas tentar chegar a um entendimento sobre como usá-lo e que mecanismos internos dentro de cada Parlamento, neste caso o nosso, se deve proceder relativamente ao uso deste Green Card. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota relativamente ao questionário. Concordamos com as respostas do mesmo, tal como foi comunicado previamente, e, de facto, o que está aqui em causa é sobretudo a questão da a pergunta 26. Acompanhamos a preocupação que foi enviada previamente e que foi agora também aqui apresentada da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Se houve ou tem havido um aumento do diálogo e do trabalho, diria, conjunto entre os Parlamentos Nacionais e as instituições europeias, em particular com a Comissão, acreditamos, até por uma questão de legitimidade, que ainda há muito a fazer. Eu não compreendi da mesma forma a proposta do PSD, eu acho que tem mais a ver com, para além da necessidade de ser discutido internamente, mas preocupa-nos também é o próprio funcionamento do cartão verde, ou seja, parece-me que é importante, não tenho dúvidas que ele pode acrescentar, até porque não põe em causa o amarelo e o laranja que já existem, mas para além de ser, diria, uma oposição é de alguma forma mais proativo da parte dos parlamentos nacionais. Agora, há aqui três pontos que eu acho que são aqueles que, do nosso ponto de vista, são importantes, no fundo, dando palavras àquilo, ou sintetizando, acho eu, permitam-me o que de alguma forma foi dito. Por um lado, a questão da legitimidade coletiva, e aí, o que eu quero dizer com isto é o que é que vai acionar este cartão, portanto, se é um terço, se é 50%, o que é que vai dar legitimidade para este procedimento, e acho que isso é determinante para o sucesso e reconhecimento mesmo. Depois haver a parte do reconhecimento formal, isto é, da parte da Comissão, haver o compromisso e de que forma de haver uma resposta, diria, fundamentada a cada cartão verde, no fundo para se aceita ou não aceita desenvolver o tema, e portanto essa é uma parte que me parece determinante e deve ser discutida. E depois também a questão da transparência e acompanhamento, que as respostas da Comissão devem ser publicadas para que possam ser discutidas não só nos parlamentos nacionais, mas diria também no âmbito da própria COSAC, parece-me que é importante que o possamos fazer. Mas eu diria que é montante, e isto não se esgota no momento de hoje de estarmos a discutir este inquérito. Para além disso, acho que é uma boa oportunidade para que possamos, nos próximos tempos também, ter uma discussão mais profunda dentro desta comissão, relativa a esta ligação e ao trabalho conjunto entre o Parlamento Nacional, neste caso o Parlamento Português, e as instituições europeias e a Comissão Europeia em particular. Muito obrigado.
A senhora deputada Eduardo Pinheiro tem a palavra para terminar este debate, o senhor deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, senhora Presidente. De facto, colhendo as duas anteriores intervenções, o grande objetivo deste nosso comentário ou deste nosso contributo é justamente suscitar a discussão e o aprofundamento desta temática, sendo que, digamos, o mecanismo e a eficácia e o modo de funcionamento desse green card será uma sugestão que deve ser burilada no quadro da nossa comissão e no quadro da nossa discussão, mas aqui fundamental e o modo foi aproveitar o questionário e esta pergunta em particular para suscitar esta questão que nos parece pertinente e que pode vir a mudar o modo de interação entre a Comissão e os Parlamentos Nacionais, uma vez que nós consigamos consensualizar um modelo e, porque não uma regra, e até pode fazer escola e pode ser contaminadora pela positiva de os restantes parceiros para que tenhamos um maior apoio na alteração do modo de funcionamento. Este foi o objetivo desta nossa observação nesta fase do questionário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Muniz. Parece-me que ficou clara, enfim, o âmbito desta proposta feita pelo grupo parlamentar do PSD. Não houve nenhuma objeção a que esta proposta fosse objeto, digamos, da resposta a dar à pergunta 26ª. Eu introduziria aqui uma nuance para a votação que vamos fazer a seguir, que era fazer esta adoção de proposta com a adenda do aprofundamento da metodologia e procedimento a adotar no âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus em relação ao Green Card. Eu lembro, assim, muito en passant, que nós, na legislatura 2015 a 2019, tivemos, na Comissão dos Assuntos Europeus, uma iniciativa de Green Card, que tentamos levar a efeito e que acabou por não ser consequente. Mas uma das coisas que é absolutamente extraordinária nesta iniciativa de Green Card por parte de um Parlamento é agregar outros Parlamentos Nacionais à iniciativa que é proposta. E este é um trabalho de diplomacia europeia e de aprofundamento da metodologia de participação dos Parlamentos Nacionais extraordinariamente útil para os tempos que se aproximam. Nós podemos ser pioneiros, mas temos que ter em atenção quais são as matérias que verdadeiramente podem reunir o máximo consenso para que isto seja uma iniciativa, que a iniciativa que partir do Parlamento Nacional ou dos Parlamentos Nacionais tenha realmente consequência e possa chegar à Comissão Europeia. Muito bem, vamos pôr agora à votação esta resposta com esta adenda de aprofundamento do método e procedimento a ser motivo de reflexão no âmbito de assuntos europeus relativamente ao Green Card. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Encerramos este ponto da discussão do questionário. Passamos ao ponto, ao penúltimo ponto, outros assuntos. Neste ponto temos a realização nos próximos dias 15 e 16 de um curso de jornalismo parlamentar organizado pelo Parlamento Europeu e pela Assembleia da República. O programa está disponível no site do nosso Parlamento. O objetivo deste curso é explicar a ligação da legislação europeia que é votada na Assembleia da República para que possa haver uma melhor percepção por parte dos senhores jornalistas que seguem os dossiers a nível europeu, bem como dos jornalistas parlamentares em Lisboa, para todo o processo legislativo que tem impacto na vida dos portugueses. Esta é uma matéria sempre muito recorrente e nós barramos sempre com alguma inconsequência naquilo que era desejável em termos desta formação jornalística. O gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República convidou, a metodologia foi esta, o gabinete da senhora, do Presidente da Assembleia da República convidou a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus para a sessão do curso, para a sessão de abertura do curso no dia 16, solicitou ainda que os senhores deputados da CAI que tiverem interesse e disponibilidade possam participar numa ronda Ask Me Anything, na terça-feira, dia 16, entre as 14h30 e as 15h. Por isso, volto a repetir, haverá a possibilidade dos senhores deputados da Comissão dos Assuntos Europeus participarem entre as 14h30 e as 15h do próximo dia 16 de setembro, nesta rúbrica Ask Me Anything. Isto é, com os jornalistas inscritos, obviamente. Foram abertas 20 vagas, inscreveram-se, candidataram-se 22 jornalistas. Pronto, assim sendo, sinalizem, senhores deputados, se querem ou não participar, participar nesta ronda e neste seminário, neste curso. Indiquem-se, faz favor, aos serviços. Idealmente seriam cinco deputados, um de cada grupo parlamentar que integra a Comissão dos Assuntos Europeus. Já está indicado o Sr. Deputado Paulo Muniz pelo grupo parlamentar do PSD. Os serviços ficarão a aguardar indicação.
Aqui a Casa Amarela em frente.
A Casa Amarela em frente. É mesmo aqui, muito próximo.
Exatamente.
Não dizemos Casa Amarela, dizemos Jone. Jone ou Yellow, como quiserem. Trabalhos futuros da Comissão dos Assuntos Europeus. Há aqui um pedido que chegou muito há poucos minutos do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República que pergunta pela disponibilidade desta Comissão dos Assuntos Europeus para reunir com o Presidente do Parlamento da Letónia na manhã do dia 24 de setembro, quarta-feira. E pergunta também se podemos aceitar o convite do gabinete do Sr. Presidente.
Se a Comissão pode aceitar.
Claro que a Comissão pode aceitar, não é verdade?
Sim. Tenho que só repetir que a senhora deputada...
Então, é assim, o senhor gabinete, o senhor Presidente da Assembleia da República pergunta se nós temos disponibilidade para reunir com o Presidente do Parlamento da Letónia na manhã do dia 24 de setembro, quarta-feira. E pergunta à Comissão se aceita o convite do gabinete do senhor Presidente. Claro que a Comissão aceita, a mesa aceita e os senhores deputados têm alguma coisa a opor, vou pôr à votação, opõem-se à reunião com o senhor Presidente do Parlamento da Letónia.
Só que os serviços mandem um reminder
Sim. Exatamente. Muito bem, é aprovado. Aprovado. Trabalhos futuros da Comissão dos Assuntos Europeus neste mês de setembro. No dia 15 e 16, volto a repetir, dia todo, curso de jornalismo parlamentar. Setembro, 16 horas, reunião da Comissão dos Assuntos Europeus. No dia 23, às 15 horas, reunião da Comissão dos Assuntos Europeus com visita à Agência Europeia para a Droga e Toxicodependência. No dia 23, às 15 horas. Vamos mandar um e-mail a pedir as confirmações. Isto é só um aviso prévio oral para estarem atentos à agenda e às notificações dos serviços da CAI. Dia 30, agora, dia 24, quarta-feira, esta questão da reunião com o Presidente do Parlamento da Letónia. Dia 30 de setembro, às 16, reunião da nossa comissão. Seguirão as notificações escritas, ou melhor, as convocatórias escritas. Está concluído este ponto de outros assuntos. Passamos ao último ponto, apreciação e votação da ata número 3, de 8 de julho de 2025. Algum grupo parlamentar tem alguma coisa a acrescentar, a corrigir ou a clarificar da ata? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Meus senhores, foi uma reunião facilíssima de presidir. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelo vosso poder de síntese. Muito obrigada. Continuação de boa sessão legislativa. Muito obrigada.